No Buda, no Dharma, em a Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até no despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Então, gente, boa noite. Espero todo mundo tá bem. Bem, eu estava conversando, mas para quem está chegando agora, o formato pelo Zoom é bastante fácil. Eu lancei lá no Telegram uma enquete para ver o seu dia de preferência, né, para ver um pouco qual dia fica melhor para vocês. Então, coloca lá no enquete, daí eu posso ver um pouco. E talvez um pouco alternar, né? Também eu estou sempre colocando, por favor, liga a câmera. Não pega mal, mas eu estou um pouco cansado de ver os quadradinhos escuros. Mas, por exemplo, é muito fácil, manda uma mensagem. Às vezes uma pessoa fica na rua ou tem... Quem está aí? Oh, uma gata brava. Então, às vezes não dá, então manda só uma mensagem que eu já sei, por uma razão não dá para ligar, mas eu gosto muito de não só simular, mas de ter um encontro de sangue, né? Os ensinamentos aqui eu não vejo assim tanto que eu tenho uma coisa muito legal que eu preciso contar para todo mundo. Daí eu vou na internet falando, ó, gente, eu estou sabendo uma coisa bastante interessante. Para mim é um pouco uma comunicação com vocês, né? Na verdade, eu preciso saber um pouco onde vocês estão, quais são as necessidades, porque a configuração clássica é sempre que um aluno ou um grupo de alunos perguntaram ao Buda, pediram um comentário, uma ajuda dele, e sempre você vai ver nos sutras, né? Uma vez eu ouvi, uma vez eu ouvi Emakoham. Isso quer dizer que isso não foi uma coisa que você só pensou, ah, talvez o Buda ele fez assim assado, ele achou legal de fazer. Sempre tinha uma razão. Então eu ouvi, quer dizer que foram lá pessoas que ouviram, contaram para a próxima geração até hoje. Então tem essa coisa da presença, né, que tem um significado da fala. E sempre o início do sutra. E a configuração, as condições. Ah, o Buda foi como seus alunos, alunas, como tantos os monges, tantas as monjas, tantas pessoas leigas, na presença de um rei não sei o quê e de grandes bodhisattvas. Eles falam um pouco da condição, como isso aconteceu. Daí, um aluno, né, ele vai em frente falando, Buda, por favor, você poderia me esclarecer um assunto. Daí o Buda sempre fala, ô filho da nobre família, muito obrigado que você pergunta. Já como você pergunta, né, eu vou dizer o seguinte. Daí ele aborda o assunto. E só tinha um sutra que o Buda falou: eu quero ver todo mundo na lua cheia. Na próxima lua cheia, por favor, venha tudo. Eu quero passar uma meditação para vocês. E eu acho que todo mundo deve saber dessa meditação. Então, nesse caso, foi o único ensinamento. Ele chamou todo mundo e falou: gente, isso é importante para todo mundo. E isso foi o Anapanasati, o cultivo da consciência como a respiração. Ele achou tão importante de dar isso para todo mundo, né, e chamou. Mas todos os outros ensinamentos sobre sutta de coração, tudo foi que os alunos pediram. Por exemplo, o sutra do coração é muito especial, é muito interessante a configuração. Lá no Radgir, o pico dos urubus, os abutres, né, lá perto de Bodh Gaya, onde eu fui lá com o grupo brasileiro, o Ikena deve se lembrar, a gente ficou numa roda conversando sobre o que aconteceu lá, e tinha um macaco muito grande que ficou junto com a gente. Lembra, Ikena, esse macaco grande? Cinza grande, então ele estava assim, assistindo junto, né? Ficou com a gente. Então, ele passou, dizem, uns 10 anos lá nessa região, tratando o assunto do Bodhicitta e está considerado o início do Mahayana. Mas a configuração, quando começou, foi que o Buda ficou em meditação e o Shariputra, ele estava, não discutindo, mas ele estava conversando com o Chenrezig sobre a essência ou a natureza da consciência. Então, nesse caso, ele aborda o entendimento dele, o Chenrezig elabora, e ao final o Buda ele volta da meditação, da realização da vacuidade, e dá a confirmação que o entendimento dos dois ficou correto. Então tem essa importância da configuração. Então não sei se daqui 1.000 anos eles vão falando, houve lá nessa época encontros pelo Zoom, com a presença do Bill, do Vitor, da Gal, do Ekena. Então todo mundo estava conversando sobre o medo. Não sei se depois eles vão escrever sutras do Zoom Sutra, não sei. Enfim, só para pensar que nós estamos dentro dessa tradição, e o nosso aparecer é importante, porque se nós não aparecemos, até no Zoom, ou fisicamente, se nós não aparecemos em cima da nossa almofada, processando esses ensinamentos, não vai ter Buda Dhamma, né? É nós, é por nós e para nós. Então, nessa consciência, é legal, né, de comparecer, né, de se mostrar, né, de não ter vergonha, né, de perguntar, de esclarecer, de dar feedback, de interagir. Né, isso é muito importante, que isso seja muito vivo, né, porque não é muito proveitoso que o professor, os professores estão inventando assuntos e estão jogando isso na internet ou atrás dos alunos. Tem que ter uma comunicação, um crescimento junto. Só para dizer como eu penso, como eu sinto e porque eu estou perguntando. Ah, liga a câmera, aparece aqui. Só para entender o sentimento, não uma nova regra, uma pressão. O motivo é esse, né? De comparecer, né? De ficar sem vergonha, de ter uma valorização da nossa capacidade de praticar e processar esses ensinamentos. Bem, vamos pegar agora o gancho, o assunto do medo. Então, o medo, nós falamos a última vez, é um sentimento muito importante a tratar. Mas o medo faz parte de o que o Buda chama o klesha. Nós podemos dizer que o medo, de um lado, é um estado mental quebrado, porque o medo não é produtivo. De ter muito medo até nem é saudável, né? Quando o nosso corpo, mente, sistema nervoso se fica muito tempo sob a influência do medo, até a gente fica doente, né? O medo tranca o sistema nervoso, o medo é no polo oposto da criatividade. Se as pessoas têm medo, se a sociedade tem medo, ela não vai ser muito criativa, não vai ser muito saudável e não vai ter muita comunicação muito boa. Né? Então, o assunto do medo é algo muito importante. Então, na última vez falamos mais sobre o medo existencial, explicando um pouco como surge o medo. Nós precisamos entender que o medo e composto. O medo é composto, isso quer dizer, tem dinâmicas, tem componentes que criam essa aparência do medo. E, seguindo os ensinamentos do Buda, falando do sofrimento, da criação do sofrimento, que nós podemos retirar a razão do sofrimento e também do medo, porque, sob influência de um não saber, nós criamos o medo nós mesmos. Então, a nossa essência, ou a nossa verdadeira natureza, a gente chama ela também, às vezes, de jigme, além do medo. A gente não fala, tipo, corajosa, mas a nossa verdadeira natureza é indestrutível, e na realização dessa natureza não tem medo, né? Nós podemos dizer que os Budas, ou as pessoas realizadas, no momento dessa realização, não tem medo. Então, o fim do medo faz parte desse propósito.
E a Juju está confirmando lá.
Então, ainda tem pessoas chegando. Então, o Buda falou o seguinte: no caminho da meditação, nós precisamos aprender como lidar com medo. Então, mais quer dizer, uma informação do medo. O medo vem da nossa vontade de existir. A gente falou isso a última vez. E, notamente, o Buda falou e da nossa vontade de solidificar. Então, quando nós queremos solidificar tanto a nossa existência e tanto o mundo, isso vem de um desejo de criar uma certa coerência. Então, peraí, deixa eu ver o que que é esse mundo. Eu sou aqui, eu nasci, eu tenho mãe, eu tenho pai, agora sou eu. Estou envelhecendo, mas tenho a sensação que sou eu, que eu me viro palpável, porque os outros estão chamando o meu nome quando eu faço uma coisa, falo uma coisa. As pessoas estão reagindo, então o mundo, devidamente, também existe, né? Tem as outras pessoas, né? Lá tem brasileiro, tem alemão. Aí eu desenvolvo essa história que estou contando. Eu sou assim, os outros são assado, brasileiro assim, alemão assim. Então, o mais eu estou tentando solidificar, o mais eu entro numa forma de estagnação. Por esse desejo de alcançar mais controle sobre o mundo, em solidificar o mundo através de conceitos, ideias e crenças, o meu mundo vira muito sólido. O mais eu estou solidificando, o mais essa mesma solidez que eu crio vira a minha prisão. Então, quando a minha técnica, a minha estratégia e solidez de dizer eu sou assim, eu sou um homem, eu moro ali, eu faço assim assado, eu fiz muita coisa na minha vida, fui viajando. O mais eu estou contando essa história, o mais a mudança me ameaça. Lembra o exemplo da última vez, quando a onda fala para si: eu sou a onda, eu sou a onda, eu sou a onda. O movimento natural do oceano vira uma ameaça para a onda, né? Cada mudança no meu corpo, cada mudança, cada coisa não desejada, cada coisa que me pega de surpresa, mexe com esse desejo de coerência, né? De estabelecer: eu sou, o mundo está ali, e quando tem o um movimento, isso mexe. A pandemia mexe, fome mexe. Uma discussão mexe, uma briga mexe, um acidente mexe. E, claro, ao final das contas, o mais mexe nessa situação é a morte. Quando vem uma doença e quando vem a morte, todas as resistências contra a mudança estão subindo. Então, nós precisamos aprender com o medo, né? Quando tem medo, tem muita resistência contra a mudança. Né? Então, a mudança mexe com a solidez. Então, Isso se mostra em medo de quando você tem, por exemplo, um acidente. Pode acontecer que no carro você passa muito medo porque o carro está escorregando, por exemplo. Quando vem um cão bravo, você está sendo ameaçado. Isso é o medo que vem diretamente, né? Também quando você tem uma doença. Isso está ameaçando a sua existência diretamente. A gente falou bastante sobre isso a última vez. Tem uma outra dinâmica. A gente falou também sobre isso ontem, quando nós estamos inventando cenários. Ah, melhor eu não vou no trânsito, eu não vou pegar essa rua porque tem muito trânsito ali e pode ser perigoso. Ah, eu acho que eu não vou nesse bairro porque lá mora muito ladrão. Ah, melhor eu não vou para a Alemanha porque eles são assim. Ah, eu não vou para a América Latina porque a taxa da violência é muito alta. Então, são cenários que nós estamos criando para prevenir o mal. Mas, como nós criamos esses cenários, esse cenário, a solidez, ou a solidificação constante desse cenário, cria medo até síndrome de pânico. Eu acho que não vai dar certo. Ah, se eu faço isso, ah, acho que ninguém vai gostar. Então, isso é uma maneira de criar cenários, e os cenários também têm poder em cima de nós. Então, nós podemos criar esse cenário mentalmente e nós ficamos prisioneiro dos cenários que, na verdade, iam prevenir um perigo. Por exemplo, como isso funciona no sistema nervoso, ou deveria funcionar no sistema nervoso? Então, voltamos 10 mil anos atrás. Uma vida dentro da natureza. Uma criança aprende com os pais ou com a tribo que tem animais que são perigosos. Um escorpião, uma cobra venenosa, aranha venenosa. E os pais vão falar: oh, cuidado isto. Daí a criança lembra da forma de uma aranha, de uma centopeia, de um escorpião, sabendo: pô, se tem essa forma aqui, melhor eu presto atenção. Então cria medo, você evita esse animal, esse escorpião, e descansa novamente. Isso é a ideia, quer dizer, da natureza de prevenir medos quando você vai registrando, reconhecendo, lembrando de certos medos. Só hoje, como nós vamos fugir desses cenários que a gente criou, né? Eu cresci, nasci e cresci dentro da Guerra Fria, né? Uma coisa, eu não conheci russo, não vi o russo armado lá do outro lado, mas a ideia, os russos, os comunistas, foi uma coisa que foi repetido o tempo todo. Quando depois eu estudei, não tinha mais fronteira. Daí, os colegas, os alemães do Oriental, que foram do lado dos russos, comunistas, estudaram com a gente. Então, a gente ficou amigo. E uma vez, com um amigo, eu contei: cara, eles falaram tanta coisa sobre vocês, a gente estava com muito medo de vocês. Ah, a gente também, eles falaram tanta coisa. Então a gente estava tomando uma cerveja, um cara tão legal. Então a gente estava se encostando imediatamente, ficando amigo. Mas essa ideia que eles estão lá armados, eles são comunistas, eles são outro, eles são assim assado, cria esse cenário até quase a sua mente quer ir esse caminho para finalmente entrar na batalha, vencer o inimigo. Então, essa polarização na sociedade, esquerda, direita, o que a gente está vivendo agora, é altamente perigoso, porque alimenta um conceito, né? Então, o mais a gente está solidificando esse conceito, o mais explosivo isso vira, e até a gente já fica quase feliz que finalmente tem a briga. A briga resolve porque vence o inimigo e pronto. Mas isso foi feito para reconhecer um escorpião, dar volta no escorpião e viver bem, entendeu? Então isso é muito importante de reconhecer esses dois tipos de medo e ver como lidar diretamente com medo. Então, vamos continuar um pouco mais nesse assunto. O medo está sendo criado por o desejo de existir e por o desejo de solidificar. Nós queremos coerência no nosso mundo em solidificando, né? Então, isso é a nossa estratégia. O mais a gente faz, a mudança, a fluidez da experiência vira incontrolável e a gente tem medo. Então, agora nós estamos no caminho espiritual. A gente segue os ensinamentos do Buda. Ele falou, gente, o mundo por si não é ruim. O mundo, na verdade, é puro. O mundo, na verdade, é perfeição. Você faz um erro na maneira como você se relaciona com o mundo. Você não está consciente da natureza verdadeira, tanto de você e tanto do mundo. Isso é o único problema. Então, criando essa consciência, observando, explorando essa verdadeira natureza, vai resolver esse problema, e nessa maneira nós tiramos, retificamos o erro, e a nossa consciência se abre para a natureza como ela é. Um processo, algo muito criativo, mudança constante, né, que a gente chama vacuidade. Um aparecer sem solidez, né, sem precisar existir para aparecer. Então, nessa maneira, nós vamos olhar na direção do medo. Se nós estamos numa abordagem mundana, achando eu sou, eu quero o máximo de felicidade, o que os outros vivem é menos importante para mim, então nessa maneira você foge do medo. Você quer a mais segurança para você, você quer o máximo de prazer para você, e nesse momento você ignora os outros. Isso é a estratégia mundana, né? Eu primeiro e os outros vêm depois. Agora nós mudamos a perspectiva, a gente quer corrigir o erro na nossa percepção. Então, o medo mostra para nós aonde nós estamos ainda, sem querer, obviamente, aonde nós estamos ainda solidificando. Né? Quando tem apego, esse apego cria medo. Então, a nossa mente, sob influência do apego, do solidificar, produz dois tipos de estados que nós podemos reconhecer e explorar. E a expectativa é o medo. A expectativa faz que nós achamos, ah, eu acho que tudo vai melhorar se eu tenho, será, uma pizza, se tenho Coca-Cola, se eu tenho um novo parceiro, mais dinheiro, se eu vou me mudar para um outro lugar. Então, a expectativa é um pouco essa cenoura e a gente corre atrás, né? Então, ela faz que nós não estamos no momento. Ela faz que nós projetando no futuro. Ela faz uma outra coisa, que nós estamos transferindo valores internos em coisas externas. E nós estamos, nessa maneira dessa transferência, criando carência. Bem, quando nós queremos uma coisa que talvez venha no futuro, mas tenho certeza não, vem o medo que isso não vai dar certo, que o nosso investimento não vai recompensar, que a gente não vai poder alcançar o que a gente quer alcançar. Então, quando tem apego, quando tem solidificação, isso produz inevitavelmente esse estado de expectativa e do medo. Na linguagem tibetana, que é muito, onde tem muita metáfora, eles chamam os demônios Simmu e Gyalpo. Então, eles vão deixar esses estados aparecer como demônios. Então, nessa maneira, é interessante que nós criamos uma nova relação. Porque, normalmente, dentro da nossa sociedade, expectativa é muito desejada. Por exemplo, na propaganda. né? Você quer um negócio, você quer abrir não sei o quê, e já desse início você vai ter que pensar como você faz propaganda para o seu novo negócio. Então, na verdade, você tenta manipular a mente dos outros para ir desejar o seu produto, será o curso, o produto que você quer vender, e que eles criam tanta expectativa quando eles vão adquirir o seu produto, eles vão ficar mais felizes, eles vão o dinheiro para você. Então, toda essa máquina do consumo, né, dessa sociedade consumista e criação de expectativa na maneira de flertar, de maneira de seduzir outros, né, a maneira de se apresentar, tudo é ligado de criar uma imagem melhor de nós, né? Você joga na frente uma imagem de você para cativar a atenção dos outros. Né? Nós não deixamos as relações se desdobrando naturalmente, tudo é ligado em criando expectativa. Né? Eu estou me colocando assim, me arrumando, me apresentando como um homem assim, muito bem resolvido para chamar atenção para as pessoas, mas por desejo se vinculam a mim. Né? Que depois eles vão fazer a minha vontade, ou me dar dinheiro, ou atenção, ou aprovação. Então, nessa maneira, nós vamos mudar o paradigma. Nós vamos entender que isto por si é um estado sofrido. Quando eu estou esperando, quando eu estou na expectativa, a minha mente não pode se sentir cheia, plena e satisfeita. Impossível. A satisfação, quando nós estamos na expectativa ou no medo, é impossível. Ponto final. Não é possível. Então, nós precisamos sair dessa expectativa e olhar o que nós queremos verdadeiramente. Então, no caminho budista, o que nós queremos e de entender a nossa verdadeira perfeição, que é o estado Buda, a natureza búdica. A gente chama em Tathagata Garba, o Dechen Shekpa, e isso quer dizer que a nossa natureza já é perfeita, e ao reconhecer ela, nós não precisamos mais nada de fora. E um estado autossuficiente, que se repousa em si, onde todos os medos e expectativas somem. Então, nessa maneira, nós podemos usar as nossas expectativas, os nossos medos, para o nosso esclarecimento. Quando nós não somos enganados, nós podemos tomar conta das nossas necessidades e dos nossos medos. Vamos começar com medo. Medo quer dizer a nossa consciência está identificado com algo efêmero, como a nossa história, a perpetuação da nossa história individual. Isso cria, inevitavelmente, sofrimento para nós. Então, quando nós reconhecemos a presença desse medo, nós vamos deixar vir esse medo. Nós vamos romper, nesse momento, o ciclo vicioso de achar o culpado para esse medo, né? Porque normalmente quando tem uma sensação de medo, nós vamos buscar o culpado. O culpado. Nós queremos ver quem, contra quem nós precisamos nos defender, quais são as precauções que nós precisamos tomar. A gente retira a visão para fora e nós vamos olhar para dentro. Então, nessa maneira, nós rompemos esse ciclo vicioso de procurar coisas fora, né? O nosso inimigo, o culpado da história. Isso é muito importante, o Buda falou, isso é o único caminho. O caminho de tomar consciência e de tomar consciência de o que nós estamos sentindo nesse momento. Então, nesse momento, quando nós sentimos o medo, nós paramos de produzir mais medo. Isso é muito importante. Quando nós estamos muito confuso, muito emocionado, muito sem chão, A primeira coisa nós precisamos aprender para o que eu estou sentindo, o que está acontecendo aqui agora, o que eu estou sentindo. Então, nós tiramos a nossa atenção do conteúdo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de não sei o quê. Eu preciso. Eu deveria. Então, a gente retira do conteúdo e nós vamos simplesmente notar o que está acontecendo. Corpo está tenso. Tem um pouco um frio. A mente fica sem chão. Claramente, isso é a influência do medo. Né? Nós podemos sentir toda coisa que é um pouco frio, quando falta contato conosco, sendo sem chão, tudo gira muito rápido, com certeza isso é medo. Né? Nós precisamos ler os sinais no corpo, quando ele fica muito tenso, ou do contrário, muito flasco, né? Tipo colapsado, com certeza é medo. Com certeza, você já sabe que você fica sob influência de medo e preocupação. Então, ao sentir isto, nós quebramos a dinâmica que cria e fortalece o medo. Isso é muito importante. Então, quando você não sabe o que fazer, deixa você sentir o que você não quer sentir. Muito bobo, mas funciona 100%. Quando você não sabe o que fazer, deixa você sentir o que você não quer sentir. Ok, agora no caso é medo. Então, como nós podemos sentir medo? Simplesmente direcionando a nossa consciência para a sensação física. E abrindo o nosso corpo, deixando o medo se movimentar. Você pode imaginar, eu faço assim, que eu estou imaginando a sensação quando, por exemplo, eu sinto tensão, né? O medo pode ficar no diafragma, ela pode ficar no peito, você pode sentir ela na garganta e pode sentir na barriga. Né? Você pode imaginar que o corpo, ele tenta controlar. Ele tenta controlar assim e até na barriga, né? De conter a sensação do medo. Daí, nesse momento, você fica com essa tensão e você pode imaginar que isto é uma flor que está ainda fechada. E a sua atenção é como o sol, e dentro do sol, essa flor tem o espaço, o calor, o carinho para se abrir. Então, é, mas tá muito barulho. Tá, deixa meu aberto. Então, isso é muito importante que o medo sai da resistência. Não. O mais nós resistimos, o mais isso vai persistir. O que você resista, persista. Então, nessa maneira de deixar o medo circular no seu corpo, sai da resistência, quebra a dinâmica, o ciclo vicioso que produz o medo, né? Então, isso é a primeira coisa. Tem uma outra coisa que eu acho muito, muito interessante quando nós queremos explorar melhor o medo, de visualizar o medo. Então, quem é muito visual, até não precisa, porque em volta de 70, 80% da população são visual. Outras pessoas são mais háticos, são mais do sentimento. Mas, em qualquer maneira, para todo mundo vai funcionar. Só é importante para uma pessoa que não é muito visual que ela não fica frustrada. É simplesmente uma outra maneira de processar. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Então, para mim é muito fácil quando eu estou sentindo uma coisa, estou reconhecendo, ah, cara, acho que isso é medo, de deixar o medo aparecer. Então, nessa maneira, você usa a sua criatividade Você usa o seu humor para deixar o medo aparecer. Qual o significado? Qual o significado? No momento quando você deixa o medo aparecer, mentalmente, obviamente, você não resiste a ela. Você começa a estabelecer uma relação com ela. Então, quando ela aparece, né, ela se comunica para você. Para mim, por exemplo, para mim, não sei como é para vocês, para mim sempre ela é uma figura meio alta, magra, né? Ela roubou o chapéu do Gandalf. Ela tem um chapéu ponto, não sei por quê. E normalmente ela não tem rosto. Isso como ela aparece. Então ela é uma figura assim. Mas quando ela aparece com esse chapéu ridículo, que fica um pouco torto, e muito cinza, né? Sem rosto, eu sinto um pouco pena. Numa maneira, eu sinto um certo humor, né, que essa figura apareça, mas eu sinto ela, eu começo a sentir ela. Então, olhando para ela, para mim é um significado, eu fico com o meu exemplo e vocês vão ver como que é isso para vocês, né? Se o seu medo tem outras cores, outras figuras, né? Então, a sua. Agora precisa o seu diálogo interno. Que vai ser a sua pista, vamos dizer, né? Não as coisas que eu estou inventando. Então, para mim, vendo que o medo não tem rosto, né? Por exemplo, a minha raiva tem rosto, né? Ela já é diferente, mas o medo não tem. Eu sinto, putz, o medo não é criativo. Ela não tem algo. Ela não tem uma informação criativa para mim. Até outra emoção poderia ter, mas o medo não. Então, um dia eu me lembrei do Goethe. Acho que vocês falam Goethe. Do Fausto. Quem de vocês conhece o Fausto? O Dr. Fausto? Ninguém? Ninguém? Mais ou menos. Então, a ideia do Fausto é assim. Ele fica lá, ele fala: Zwei Seelen wohnen Aachen in der Brust, duas almas estão no meu peito. Então ele está já velho, mas curioso, mas ele descobre que ele nunca sentiu o mundo, ele nunca sentiu paixão, ele nunca se abriu para tudo isto. E apareceu de um poodle, não sei por que de um poodle, o Mephisto. Ele é o espírito da tentação, mas ele se apresenta. Ich bin der Geist, der stets verneint. Eu sou o espírito que sempre nega. Então, eu achei muito importante que depois uma solução no livro, essa tomada de consciência que o sedutor, o Mephisto, ele só pode negar, ele só pode dizer não. Então, eu vi o medo sem rosto, que o medo, na verdade, só pode dizer não. Então, quando vem o medo fala. Melhor não. Não faça isto. Não vai lá. Já está escuro. Não vá. Então, o medo é o impedimento. E a resistência. Eu não. Então, quando eu saquei que o papel do medo é o não, eu posso perguntar a ela, mas por que não? De que você quer me proteger? Daí eu começo a entender que o medo quer prevenir que eu faça algo que depois eu vou arrepender. Só assim, ela só pode isso. Quando eu vou perguntar o medo, mas o que eu vou fazer no lugar disso? Ela vai dizer, melhor faça nada, não faça. Não arrisca. Se encolhe, colapsa. Então, isso é muito importante. Quando você deixa o medo aparecer, você consegue conversar com ela. E você vai entender que ela talvez tenha a sua razão, talvez ela tenha o seu papel de prevenir algo ruim. Mas você não pode pedir ao medo uma informação sobre o que você deveria fazer. Então, essa informação é muito importante. Ela te ajuda de limitar um dano, de não arriscar demais. Ok, tudo bem, dá para negociar. Mas o medo não pode inspirar a sua vida. Ela só pode impedir vida. Faz sentido? Então, essa informação é muito importante com o medo. Então, deixa ela aparecer e pergunta a ela. O que você quer? Qual a sua, o seu papel aqui agora, nessa situação? E você vai ver que ela muda, a aparência dela muda, a energia dela muda. E você vai entender que ela não te assusta mais. Porque a única coisa que ela pode é dizer não. Sabe? O resto é com você. Então, assim você retira, você vai recuperando o seu poder. O medo tira o seu poder. Ela fala: ah, melhor você não faz isso. Ah, eles vão te deixar na mão. Não, não, isso é perigoso. Então, ela retira o poder da manifestação, e quando você não toma consciência disto, ela vai continuando, consumindo o seu poder. E até você vai colapsando. Até você não sai mais da sua casa. Até você termina em burnout. Então, de deixar o medo aparecer, de olhar na direção do medo e a recuperação do poder, da confiança e do poder. Agora, o que é importante aqui com o medo? Você não pode ignorar o medo. Você não pode dar um pulo. Você não pode pular o medo. Você não pode atravessando os limites do medo. Então, você tem que deixar ela aparecer. Ela vai ter que aparecer. Ela vai ter que passar a informação para você, daí você aprende com ela. Então, sentir o medo, deixa ela circular, isso é muito importante, de retirar a sua atenção do conteúdo da história e viver. Não conta a história, viva a história. Sinta o que você não quer sentir. Depois, uma possibilidade seria deixa o medo aparecer, fala, tá, pode sentar aqui, fica comigo, deixa eu ver como você tá. Né? Você entra em diálogo, esse diálogo e como imagem. Talvez o medo vai dizer uma coisa, né? É bem capaz que ela vai dizer uma coisa. Aí é muito interessante. Então você pode ver o que ela, se ela fala, se tem uma frase que ela conta. Você pode verificar se essa frase é de você. Porque muitas vezes você vai repetindo, sem consciência, sem querer, frases que na verdade alguém falou para você. E depois essa frase faz parte de você e ela está consumindo o seu poder. Então, quando ela fala uma coisa, você pode ver de onde vem essa frase. E talvez ela venha do seu avô, da sua mãe, do seu pai, uma coisa que todo mundo falou. Né? Tipo, ah, será? Uma coisa do dinheiro, das coisas do amor. Não pode confiar nos homens. A mulher é traidora. Né? Às vezes tem essas coisas, pode ser machista, pode ser não sei o quê, que tem uma coisa, mas isso impede, porque você está solidificando. Você está acreditando, ou mesmo se você está resistindo a essa frase, ela tem poder em cima de você. Então, visualmente, você pode ouvir o que o medo fala, mas ela vai te passar a informação quando você vai ouvindo ela. Então, você não faz o que ela quer, ela está ali, numa certa distância, e ela vai ter que dizer para você, porque ela está ali. Então, isso seria uma possibilidade. E a outra, você simplesmente sinta o medo e você vai devagar se aproximando do medo. Então, normalmente, medo faz que você vai na outra direção. E aqui, nessa técnica, você se aproxima dela. Então, isso você vai ter que fazer muito devagar. Quando você está super tomado de medo, ela tipo ganha, ela consome. Mas quando você fica inteiro, quando tem esse continente, essa aceitação dos sentimentos do medo, você pode se aproximar dela. Então você não luta contra ela, você não segue ela, mas você se aproxima, como você ia encostar. Eu gosto de pensar, eu encosto assim com o meu ombro. Até eu consigo tocar, realmente encostar, de sentir ela. Então, muitas coisas do medo, em outras palavras, funcionam quando você vai mantendo o terror no corpo. Você tem a sua confiança, você tem o Buda no coração. E o medo você também está deixando aqui. E quando você começa a deixar os dois encostar, tem uma comunicação. Então, nessa maneira, quando você encosta, você não precisa fazer absolutamente nada, só sentindo, sentindo, se aproximando, aproximando. Por quê? O medo te empurra para outro lado. E quando você começa a correr, ela consome o seu poder. Mas quando você faz o movimento do contrário, suavemente, carinhosamente encostando, você se comunica com ela. Ok? Isso é muito importante. Você não atravessa os limites. Com muito respeito, você começa a se aproximar, aproximar, até você encosta. Né? Você não opta para uma fusão. Ela está acontecendo naturalmente, né? Mas você só encosta. Muito interessante e importante essa, especificamente quando o medo sube quando você está meditando. Ok? Outra seria, eu adorei muito, quando eu estava muito, muito com o saco cheio dos meus medos, das minhas resistências. Então, eu estava resistindo às minhas resistências. Eu estava assim, com raiva do meu medo. Então, eu não entendi que tudo isso é resistência. Daí, quando eu descobri que ela é como o Mephisto, que ela só pode dizer não, com um certo humor no coração, eu falei: tá bom, medo, tá bom, ótimo, ótimo, não pode isso, não pode isso, não pode isso, entendi. Agora, dirige você. Então, eu imaginei que eu estou. Do lado do passageiro, e agora o medo vai ter que dirigir. Então, essa, quer dizer, essa mudança é interessante, porque nós acreditamos muito o nosso medo, que fala não faça isso, ah, cuidado com isto, porque nós tememos a perda de controle. Daí nesse momento, quando você fala, tá bom, então não vou controlar absolutamente nada, então medo, legal, você sabe de tudo, então bora, vai você dirigindo, você agora é motorista, bora, faz. E uma coisa incrível que parece, a minha mente se acalmou completamente, porque o medo nem sabe dirigir. Ela não tem uma ideia o que eu deveria fazer. Então, nessa maneira, é como o medo aparece. Como um vulto, e você retira o pano e você vai ver que, pô, tem nada. Só uma história, só um eco, né? Retira o pano e você descobre, não tem nada que pode realmente fazer mal a você. Ok? Nessa maneira, quando você fala, tá bom, medo dirige você retira o pano. E você descobre essa impotência do medo. Mas essa ideia de deixar ela dirigir, nem sei de onde puxei ou se eu inventei, né? Eu devo ter visto um lugar e tentei. E para sair da resistência. Ok? Uma vez você tem um pouco de experiência com o encostar, quando você já deixou o medo aparecer, quando. Você se acostumou um pouco a isto, você pode fazer isso na meditação. Então, nesse último, você simplesmente segue o medo. Você não se preocupa com ideias, conceitos. Você simplesmente dirige sua atenção no núcleo do medo, né? Aquela coisa escura que não, não faz isso, pelo amor de Deus. Ah, uma coisa pode acontecer. Ai, vai se perdendo. Quem sabe depois não é o despertar, o diabo. Não sei, né, o que passa em termos de conceitos. Não vai ouvir mais nada disso. E você só. E não é um mergulho rápido. E como você flutua, mas você flutua no meio do medo, no coração do medo. Então, a sua atenção fita no centro do medo. Daí você faz isso devagar e você vai ver quando você entra no medo, ela muda o tempo todo. Então, quando tem uma certa experiência, uma certa confiança nesse processo, ela te leva nos lugares de luz. É muito interessante essa ideia. Quando você vai no centro de escuridão, você termina no lugar de luz. Parece contraditório, né? Porque na nossa ideia, até espiritualmente, nós olhamos nos Budas, nas terras puras, a gente canta mantra. Então, com tudo, a gente tenta criar luz, se iluminar de uma maneira. Mas a iluminação, agora eu vou tirar de novo essa palavra, porque a mente não é luz, o processo é um esclarecimento. Então, o esclarecimento só acontece onde não ficou claro ainda. Então, obviamente, para um esclarecimento, nós precisamos olhar aonde não ficou claro ainda. Né? O que impede nós são os processos inconscientes, não conscientes, pré-conscientes, às vezes chama. Então, para esclarecer ou se iluminar, vamos dizer, esclarecer, nós precisamos olhar aonde não está claro. Então, cadê esse lugar? Exatamente onde está o seu medo. Exatamente onde normalmente você evita olhar. Né? Então, assim, o medo vira a sua mestra. Eu não consegui resistir de chamar ela mestra, porque em alemão o medo é feminino. É die Angst. Então, o medo vira a sua mestra. Não sei porque eu acho engraçado dizer assim. É porque a sabedoria é mais relacionada do feminino, princípio feminino. O medo de fugir, de lutar, parece uma coisa machista, um pouco masculino. Então, a transferência, quando você olha para o medo, ela vira a sua mestra. Ela ensina da sabedoria. Tem a transformação imediata. Talvez estou brincando demais com as palavras, mas eu gosto muito dessa. Essa ideia para não esquecer a direção para olhar e de olhar onde fica o medo, a resistência. E se aproximando, você vai ver que vai se abrindo, vai se esclarecendo cada vez mais espaço na nossa percepção. Final das contas, com certeza, no coração do medo. É só um sentimento. E o sentimento não é sólido. Né? Então, no coração do medo, no meio da escuridão pessoal, nós vamos reconhecer que lá no meio não tem nada sólido. E se nem não tem nada sólido, o medo vai cair fora. Né? Não tem nada a temer. Né? Não tem nada que pode acontecer conosco. Deixa eu olhar o horário para não exagerar. Ok. Vamos continuar mais um pouquinho. Eu achei interessante de dar esses exemplos práticos, né, como a gente faz praticamente na nossa percepção. Mas o medo também tem um outro ramo. Agora é o ramo da solidificação e da existência. E nós temos uma outra procura. e a procura do amor, a procura do bem-estar. Então, uma vez nós achamos que somos, nós precisamos sentir algo do bem, um alívio, um calor, amor. Então, esse amor, esse alívio, esse carinho, nós estamos procurando fora. Né? Por isso, na verdade, nós renascemos. Né? Nós nascemos por meio do espaço aberto. Nós queremos solidificar, minimizar ele em algo palpável, o ego, né? O corpo. Mas a gente não fica só feliz, tá, agora eu sou o corpo. Então o corpo anda, às vezes ele dorme, come uma coisa, pode ser assim, tranquilo, né? Então não tem problema. Um corpo fica muito grande, um pequeno, um feminino, um masculino. Um tem aquela cor, o outro tem outra cor. Um fica muito grande, o outro magro, não teria nenhum problema. Mas nós não deixamos o corpo só assim. Nós queremos prazer. Nós queremos êxtase, nós queremos amor. Então, aqui muita bagunça nasce porque nós queremos aprovação, nós queremos o amor. Então, aqui a nossa percepção se acelera bastante e nós começamos a procurar bem-estar em muita coisa. Nós procuramos isso visualmente, nós procuramos isso no paladar, nos cheiros, no ouvido, no tato, e também mentalmente nós queremos imaginações, imagens bonitas, pensamentos, memórias bonitas. Então parece que a gente está sugando o tempo todo, né? Um pouco como um bebê chupando, sendo amamentado, né? Sentindo, né, quando uma mãe dá a mama para a criança sinta tanta segurança. Porque a mãe está ali cuidando, segurando o corpinho do bebê, mas também com leite, com a presença, ela está passando o amor. Então o bebê está se alimentando, mas também se alimentando emocionalmente. Então nós somos ainda bebê e vamos dizer, nós chupamos o peito das aparências. Então a gente chama isso em inglês outflows. Em português não tem uma palavra muito boa, mas o nosso desejo, ele sai dos nossos sentidos e parece que ele está buscando algo. Então, quando você observe, como você percebe, muitas vezes você se pega na frente da tela assim, olhando. E quando alguém, olha lá ali, a gente está, parece tipo, olhando para fora. Pegando um objeto interessante. Você está ouvindo essa música? E parece que a gente está saindo dos sentidos, né? Então, mesmo assim, comendo, às vezes fica muito querendo se alimentar dos sabores. Nem assim, das vitaminas, dos minerais, do carbônio, que não sei o que mais tem na comida. Do açúcar, principalmente, parece que a nossa mente está chupando. E isso se chama outflows, que se chama asava, o asrava, ou em tibetano zakpashi, que é um desejo que fica atrás dos nossos sentidos. Parece que tem um vulto, que tem uma fome incessante que precisa se alimentar de o que aparece nos sentidos. Então, a gente consome pessoas, a gente abraça, beija, mas na verdade a gente está consumindo constantemente. Então, isso cria o medo do abandono, isso cria tristeza. Então, seria quando a sua mente fica fria, desconectada, dissociada. Ela gira muito rápido, ela fica muito acelerada. Isso é a atividade do medo. Mas tudo que gruda, tudo que pesa, tudo que fica depressivo, tudo que fica escuro, atrás de tudo isso é tristeza. E atrás dessa tristeza é o desejo de ser amado, né? O de sentir prazer, né? Então você vai ver quando, quer dizer, alguém te dá uma, como falar em português? Te dá fora, que dá um toco. Tá certo? Dá fora. Tipo, alguém
Dá
te
um
manda,
fora, isso.
te mandar embora, ou, tipo, não gosto mais de você. Agora eu tenho uma outra, tenho um outro, aí vai embora, você fica assim, e vai, será, batata frita, toma álcool, come muita pizza, vai muito açúcar, glúten, né? Tentar repor, né? Então, muita coisa que está acontecendo no nosso coração, a gente tenta de abafar oralmente, né? Vai vendo uma série muito, muito trash no Netflix, né, para não sentir essa tristeza. Então, esse medo é o medo de não ser amado. Fisicamente, para nós humanos, é uma sensação de ser abandonado da nossa tribo. E a consequência para um mamífero, né, quando a gente fala isso um pouco organicamente, biologicamente, a consequência pode ser fatal, né? Então, quando você sofreu um abandono muito cedo da sua vida, essa tristeza, essa decepção pode ser muito vinculado com medo, o medo também da existência, né? Às vezes tem processos em nós que ficam muito demorado, muito gruda muito, onde também tem medo. Daí você pode contar que são desarmonias muito cedo da sua vida, né? Quando os pais não ficaram muito em sintonia com as suas necessidades, né? Então isso, eu só vou falar por isso porque para nós, especificamente pessoas ocidentais, é muito comum, né? Então agora estou com 50 anos, né? Alguns de vocês também tem essa faixa, outros são mais novos, né? Mas tanto no Brasil, tanto na Europa, nós tentamos ver tanto o nascimento, a gestação e a criação de um filho de uma maneira mecânica, né? A gente abordou isso com uma mente mecânica, né? Então, uma pessoa grávida tem que fazer isso, ela tem que comer isto, ela vai fazer blá 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 blá. Mas muito pouco ligado na intuição de cantar para esse filho, de se comunicar com o filho, mesmo ele ainda tendo, sendo in utero, mas a gente ignora, né? Ignorou essa intuição e depois ficou muito cronográfico. Não, o seu filho ele é para vir amanhã. Então, melhor de tirar ele já amanhã, porque é a hora dele sair. Então, a gente não confia mais no processo natural e cronometrou. Não, mas agora o seu filho ele tem que dormir. Se você dá mama quando ele quiser, depois você fica a escrava dele. Até ainda hoje, os pedagogos nos hospitais falam isso ainda hoje, né, para as novas mães. Não, não, agora tá tudo bem. Agora ele tem que ficar aqui, senão ele fica muito mimado, o seu filho. Aí depois ele manda em tudo. Então, nós ficamos cronometrados e os nossos pais não foram sincronizados com as nossas necessidades, com o nosso biorritmo, né? Quando a criança está se sentindo só, ela chora. Né, para chamar a mãe, e a mãe ela canta, né, pega no braço, né, limpa o filho, né, talvez ele fique um pouco frio, será? Ele só pode gritar para dizer tá algo errado aqui. O que pensamos com essa mente mecânica? Né, então, com certeza isso aconteceu em partes conosco, ou talvez até plenamente. Eles acharam, não, mas quando grita quando chora o bebê, vai assim fortalecendo o pulmão, né? Então, quando deixa ele só mais tempo até ele parar de chorar, ele fica mais firme, né? Ele fica mais corajoso. O que acontece? O filho realmente ele para chorar. Ele entra em desistência. Ele não cria uma resiliência. Ele entra em desistência. Isso é o contrário de força, né? Então, isso quer dizer que o filho ele para chorar para não sentir o desespero, mas ele pega o desespero e ele guarda ele num lugar no seu corpo. Muito, muito cedo ele guarda na coluna. Então, até hoje, especialistas treinados podem ver isso na postura da pessoa. Como ela porta o corpo, como ela anda, né? O que ela faz, que ainda são feridas, ou quer dizer, são buracos negros emocionais, da criação. Então, eu conto isto porque, com certeza, esses sentimentos de solidão, de medo de não ter nada assim, é uma coisa que pode aparecer muito acelerado de repente, ou pode parecer uma cobertor que está pressionando, pressionando, pressionando. São coisas dessa fase da nossa vida. Essa insegurança em relação do nosso corpo, da nossa forma física, ou simplesmente da nossa presença, muitas vezes vem dessa fase da nossa vida. Então, sabendo disso, nós precisamos entender que olhando para nessa direção, olhando para esses sentimentos, cria o contato, e só no contato com esses sentimentos e a cura. Só o contato com esses sentimentos da tristeza, e da raiva, ela se cura. Então, não tem como pular a tristeza. Não tem como, ah, tô triste agora, acho que eu vou assistir TV. Ah, tô muito triste, acho que eu vou comer uma coisa. Ah, eu acho que vou dar uma saidinha assim. Não pode ignorar a tristeza. Quando você ignora a tristeza, ela consome a sua alegria. Né? Você pode dizer, o medo consome o poder da manifestação e a tristeza consome claramente a sua capacidade de amar, mas também da sua alegria. Então, não tem como, nós precisamos sentir a tristeza. E uma coisa que nós precisamos ver, né, no caminho da meditação, nós vamos encarar o medo, mas também nós vamos encarar a tristeza. Isso vai subir, com certeza. O momento na sua prática isso vem. Então, quando isso vem, não tema, é um momento muito bom. E é um momento de reconciliação e é um momento de cura. Né? Então, é muito bom, muito bonito de fazer as orações nos Budas, de realmente pedir ajuda, conexão com os Budas. Até tem visualização que você, uma vez eu falei, você coloca a sua cabeça no colo do Buda, mas como eu falei, todo mundo achou que tipo, você arranca a sua cabeça. E você coloca a sua cabeça. Não, mas você deita, você se solta e o Buda, ele segura a sua cabeça, ele cuida de você. Então, nessa maneira, você pode visualizar a Tara, o Guru, em cima de você, no seu coração, para sentir essa conexão, uma fonte de bênção, uma fonte de benevolência que você precisa para poder assumir essa tristeza. Então, às vezes é assim que vem tristeza e você começa a chorar. Aí você chora aqui. Às vezes também meditando sobre o sofrimento dos seres, você chora aqui. E o choro também é uma maneira de soltar a tensão, né? De se desfazer de uma tensão. Mas o que acontece quando você só chora superficialmente, você afirma, mas não resolve. Então, quando vem as lágrimas, deixa o choro, deixa a tristeza chegar realmente no fundo, até no fundo da barriga, né? Deixa isso entrar realmente completamente no seu corpo, até todas as células. Não evita a tristeza. Né? Porque também o nosso choro é um padrão de fica só aqui, trabalhando aqui. Né? Na verdade, a gente ainda está sobrecarregado, mas o que é importante é que isso cai realmente completamente no nosso corpo. Né? Que o corpo todo assume. E você vai ver que no, quer dizer, no fundo realmente dessa tristeza, e eu me encontro com você mesmo. Então, isso é muito importante, né? Quando vem tristeza, não tema, né? Não fica infeliz porque vem a tristeza. Quando você acolhe a tristeza, no fundo da tristeza é um encontro muito belo com você mesmo, muito íntimo, muito sensível e muito aberto. E com esse encontro, você abre uma porta para muita alegria também. Ok, isso é muito importante porque a gente, nas relações, a gente levou muita porrada. Desculpe, acho que não é para falar porrada, a gente apanhou bastante. Né? Então foi muita briga, né? As pessoas se aproveitaram, né? Se aproveitaram, né, dos nossos corpos, da nossa presença. É muito dolorido, né? É doloroso. Não é, quer dizer, não estou brincando, estou falando isso um pouco assim, de maneira fácil, mas isso são feridas, né? É triste que isso aconteceu com a gente. Mas a maneira, quando isso vem, de aceitar, isso vem agora, porque essa agora é a hora, né? De sentir. Então, não se defende, da história. Né? Mas olha nas sensações, né? Então, nessa direção você encontra tristeza, mas você encontra também muita raiva. Mas pensa bem que a raiva também vira a sua amiga, porque ela ensina respeito. Né? Quando vem a raiva, ela te ensina como respeitar melhor os seus limites. Né? Muitas vezes a gente pensa que eu estou falando agora com respeito. Muitas vezes nós concordamos em relações abusivas. Né? A gente foi muito longe, desrespeitando os nossos limites, achando que talvez depois vai dar certo. Ele vai mudar, ela vai mudar. Ah, mas também tinha coisas boas. E a gente não teve a coragem, em outras palavras, nós não fomos ensinados de ter coragem de confiar nos nossos sentimentos. Então, nós não fomos empoderados de respeitar o nosso ser. E muitas vezes a gente foi muito além dos nossos limites e a gente foi abusado. Então, agora não quero dizer que não tenha uma goz, tenha uma vítima. Por favor, não me entenda mal. Não estou justificando nada disso. Mas é muito importante ver quando nós deixamos respeitar os nossos limites. Né? Em muitos conflitos, quando tem dor, quando tem briga, a gente já antes, muito antes, a gente deixou tomar consciência, tomando consciência dos nossos limites. Muitas vezes a gente está sendo ensinado de servir o outro para depois ser recompensado. Isso não funciona. Né? Quando tem uma valorização mútua, não assim que um paga e fica endividado depois e paga as dívidas depois. Isso, emocionalmente, isso não funciona. Então, a maneira de prevenir de entrar em relações desequilibradas e seguir a lição da raiva e aprender como respeitar nós. Isso é uma forma de autovalorização, de saber que nós merecemos uma troca de valores mútua e não desequilibrado. Nós, nessa maneira, curando essas feridas, nós vamos ser mais sábios de como lidar com as nossas relações. Isso não quer dizer que não dói, né? Porque as mesmo assim, relações boas, né, em aspas, pedem a validade, né? Às vezes um vai nessa direção e você vai numa outra e vai ter uma separação ou uma pessoa morre, né? Então, amar sempre quer dizer também sofrer. Mas não tem nada melhor de não temer o sofrimento. Né? Senão a gente não pode ser vivo e sem essa abertura, sem esse coração partido, nós não amamos completamente. Né? Então aqui vem o segundo aspecto do medo, é o medo de solidão, o medo de abandono. O medo de perder o controle sobre o nosso amor, e isso se demonstra em tristeza e em raiva. Parece incrível, mas a raiva é um elemento muito importante. Então, quando você vai meditando, com certeza você vai ter muita raiva. Quando não tem, você aprendeu muito de reprimir a sua raiva. Você foi forçado de obedecer, né, no contexto da sua família. Então, de recuperar um bom acesso à sua raiva, você acessa o seu autorrespeito e a tristeza cura as feridas. Deixa eu novamente ver o horário para não exagerar. Tem uma pergunta?
Pequena,
Uma.
só que você falou no finalzinho aí, a tristeza cura as feridas. Você estava falando para deixar, né, a raiva precisa subir e a tristeza. O que você quis dizer com a tristeza cura as feridas? Não entendi.
Assim. O que atualmente nesse momento consome a nossa capacidade de sentir amor, e obviamente a ideia que o amor vem de fora, né? E achando de relacionamentos ou de Deus, não sei, nós temos essa ideia que o amor vem de fora. Confiando nesse processo, nós entramos bastante em relações onde a gente saiu ferido. Então, quando nós queremos amor e coragem de realmente amar, a tristeza vem, a decepção vem, né? Quer dizer, as feridas de relacionamentos subótimos, vamos dizer, ou ruins, vão ter que subir. Então, quando nós pensamos, ah, eu vou meditar, depois eu vou sentir muito amor, e quando vem a tristeza e a gente olha para o outro lado, a ferida vai ainda consumindo a nossa capacidade de amar. Então, quando vem tristeza e eu posso deixar ela vir completamente, ela mostra a direção para olhar. Onde curar essas feridas desse querer ser amado? Ao final, a ferida vai ser curada quando nós entendemos que nós somos tanto amável e também que somos amor. Que nós não precisamos a afirmação de ninguém se somos ou não somos amável. Merecidos de amor, talvez melhor dito. Agora, nesse momento, tem uma incerteza em nós. Se nós temos um valor suficiente para ser amado. Por isso a gente olha para os outros. Talvez você me ama, você gostaria de mim. Se eu faço isso, você vai gostar ainda mais, eu. Então, nós estamos negociando o nosso valor na comunicação com outros. Só os outros, a maioria das pessoas que a gente conversa, eles têm também essa dúvida. Né? Então, eles não são como o Gendron Puti, que está em plena realização do amor. Então, quando nós vamos procurar a resposta fora, nós vamos ser enganados, não de propósito, talvez, mas por incerteza. Agora, seguindo esse exemplo e soltando, querendo essa aprovação de fora, nós temos um encontro com um agente puro, às vezes muito doloroso, muito intenso. Mas lá se abre essa porta de sentir amor para nós, que parece uma fruta proibida de se amar. Porque de processar eu como desejo, que eu sou, olha só como eu sou, isso não é eu. Isso é só tipo a forma física. Tipo, olha só como. De só para sensualidade apenas, não nutre o coração. Mas quando tem um encontro aqui no coração, lá nós podemos sentir esse auto-amor, esse amor que nasce em nós e permeia nós e atravessa nós e transborda nós. Então, isso é muito importante. Então, o que impede, novamente, o que impede esse processo são as feridas. Quando alguém mostrou, ah, mas eu não gosto de você, você é muito feio, você é um bicho muito estranho, não gosto de você. Então, acreditando que tem algo errado conosco, impede esse encontro. Né? A gente olha muito assim, não, mas o que está errado comigo? Né? Por que, né, as pessoas não amam? Essa pergunta é errada. Né? Então, quando nós olhamos mais por baixo, nós vamos sentir, sim, uma grande decepção, porque esse grande amor não foi transmitido para nós antes. Né? Com certeza, isso vai ter que subir. Talvez um choro profundo, talvez. Uma dor profunda. Mas ficando com essa dor, vai se abrindo essa porta de sentir eu sou. Eu devo sentir amor em mim, para mim e permeando mim. Faz sentido? Talvez eu não consiga deixar isso muito claro com palavras. Então, nessa maneira, seguindo a tristeza, a gente chega lá.
São muitas coisas, né? Isso faz sentido. Eu não sei se eu consigo entender tudo também, mas faz sentido. E aí, só um esclarecimento, assim. Essa falta, assim, a sensação de uma falta até de força mesmo, física, e de decisão, de vontade, de afirmação, estaria mais ligado ao medo, né? Como você falou. E aí, assim, esse cuidado com isso, com essa manifestação do medo, nessa forma, por exemplo, de, sei lá, um certo colapso mesmo, uma certa falta de força de afirmação. É fazer esse contato, então. Ficar próxima, talvez soltar um pouco a história e ficar próxima do campo das sensações.
Assim, quando você já está, assim, o que você fala para mim parece que você está já super em contato com essa dinâmica, né? Então, nessa maneira, você pode ver que tem uma voz que fala, né? Pode ser uma coisa também transgeneracional, né? Que talvez a sua avó, bisavô, todo mundo falou dessa maneira, né? Uma certa voz. Então, você deixa ela lá, você não reprime, deixa ela, mas deixa ela cantar, deixa ela conversar, mas você sempre se apropria do sentimento que vem junto com essa voz. Aí pode ser medo, pode ser um colapso, pode ser um não sentir. Então, lá, isso é um momento interessante. Muitas pessoas quando eu trabalho com elas, tipo, ah, agora eu não estou sentindo nada. Nossa, mas agora eu estou muito confuso. E vão um pé atrás. Mas isso é o momento mais importante, né? Quando você começa a sentir e vai sentindo essa confusão, isso é o momento de dizer, cara, que legal, isso é confusão. Então possa toda a confusão ser purificada agora. Então quando parece que nada faz mais sentido, isto é exatamente o que tem que acontecer, né? De acolher esse sentimento é importante, porque depois vem a próxima camada, né? Isso faz parte dessa revelação. Então, quando, por exemplo, você acolhe medo, medo e vem tristeza, e acolhe a tristeza, vem raiva, isso está certo, né? Às vezes isso vem muito rápido, mas o primeiro passo, quando você está sentindo colapso, então vai no colapso, vai, 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 Agora não precisa mais ter medo de fazer algo errado. A coisa é de sentir, né? De deixar isso acontecer, de confiar. Né? E quando algo fica assim muito impressionante, é porque ainda resista. Né? Então, quando algo vem muito impressionante, deixa isso circular no corpo, acolhe no corpo, como o corpo fica um vaso, um receptáculo, e deixa isso circular no corpo. Isso é o momento da cura. Boa pergunta, né? Vai acontecer. Senão, a gente conversa mais. Não deixa por ali. Não, vamos lá. Bom, talvez mais uma pergunta. Acho que o William tinha uma pergunta.
Não, sempre que eu vou perguntar, a Rosana aparece. A gente pergunta juntos.
Então, ah, tá. Então ela foi porta-voz para você também.
É sempre melhor a pergunta da outra pessoa para mim. Então, uma coisa que pode acontecer, se não acontece muito, é talvez a autodisciplina de praticar sentado, praticar o olhar, praticar na vida os conhecimentos do Dharma, mas às vezes pode ser medo por consequência, né? Pode estar atrás disso um medo, sei lá.
Às vezes a gente chama medo do medo, né? E vai uma preocupação com a outra. Vamos resumir, quais são os elementos indispensáveis? A primeira coisa é de saber o que você quer. Você quer continuar nisto? Vai tentar mais uma volta? Então come, beija, transa, toma, consome, faz. Se isso é a sua decisão, você quer isto, então ganha grana, faz essas coisas. Tudo bem, não, ninguém precisa praticar espiritualmente. Mas quando você pensa, pô, eu já comi, eu já transei, né, eu já beijei, eu já tomei drogas, eu já viajei, eu já fiz tudo isto, foi legal, mas não resolveu no fundo, daí decide de observar na sua mente. Então, essa decisão feita é importante, porque ela te dá a coragem de dizer: eu tentei tudo, tudo bem, foi interessante, mas agora eu vou olhar. Né? Então, segunda coisa que você precisa de se conectar realmente com os Budas, né? De fazer parte de uma rede, você pode dizer. Né? Então, de lá vem a confiança que isso realmente vai funcionar. Depois, tem que ter a sangha, tem que ter amigos. Tem que ter amigos que vão te dar coragem e o apoio. Né? Quer dizer, eu não estou dizendo que todo mundo mundano está ruim. Não, nada disso. Não estou falando sem respeito. Mas as pessoas sem essa decisão feita vão fazer propostas. Não, então deixa ele, pega uma outra, troca o trabalho. Então, eles vão propor outras histórias. Mas a sangha é preciosa porque ela fala: amiga, amigo, eu entendo você. Vamos olhar mais um pouco. A sensação, a solução vem de você. Isso é muito importante, ter essa sangha, esses amigos que dizem: eu entendo você, estou ouvindo você. Mas o que fica embaixo disso? O que fica no fundo disso? Vamos olhar, você vai conseguir entender. Então, são pessoas que estão te animando, inspirando de olhar mais no fundo, de se conectar mais com os recursos que você tem no seu peito. E você precisa de uma prática formal diária. O que traz essa prática formal diária? Ela te traz o conforto de poder ficar com uma sensação. Ela te dá esse conforto, essa estabilidade de ficar com uma sensação, né? Então, isso é o elemento, é o adubo. Sem esse adubo, quer dizer, o fruto espiritual não pode crescer. Então, tem que ter esses momentos quando você senta, talvez uma meia hora, você senta, você não precisa ser ninguém, não precisa pensar algo específico, não precisa responder nenhuma demanda e você pode ter esse momento só, puro e cru com você mesmo. Então, isso traz o alimento, o combustível espiritual. Porque com esse combustível, o seu olhar para aquele medo, né, para essa tristeza, daí vem a realização que isso é um sentimento só. Sem esse cultivo, esse treino, a sua mente vai ficar muito impressionada, ela vai vacilando muito. Então, esses, desculpe, são os elementos que precisa. Ok, vamos entrar um pouco. Aproveitar o momento em silêncio com a gente. De São Paulo, Brasília, Florianópolis, Teresina, Salvador, Alto Paraíso. Esqueci alguém? Acho que não. Ah, Rio de Janeiro! Quase esqueci a Anne. E pensa que você tem um Buda no coração, um Buda em cima, que acompanha, que apoia você. E agora bem suave. Se aproxima da sua experiência, você tem. Como suavemente você flutua. Não como super-homem, ele voa muito rápido. É algo mais suave. Algo muito carinhoso. E veja se no fundo da sua experiência você acha aquela preocupação. Talvez a preocupação, o que vai acontecer quando eu solto? Quem eu vou ser quando tudo cai fora? E suavemente se aproxima. dessa sensação, a sensação mais densa em você. Você solta mais nisto, no centro, mais fundo. E às vezes você se pergunta o que está no fundo disso? O que permeia esse fundo? E se abre mais. Segue o caminho da preocupação. Flutuando suavemente no centro do medo e da preocupação. O que permeia esse medo? O que está em volta desse medo? Você é este medo? Ou você é a consciência que percebe esse medo? Você é este medo? Ou você é a consciência que olha para esse medo? Vamos para terminar, nos repousar como consciência. Só mais um pouco. Só repousando. Só está. Só assim. Então, muito obrigado. Ficou um pouco mais longo que planejado. Então, muito obrigado para... Oi?
Obrigada.
De nada, de nada. Então, muito obrigado. E talvez a próxima vez a gente pode fazer algumas meditações mais práticas. Então, nesse caso, vocês podem continuar, refletir, colocar em obra o que foi falado, mas talvez vocês podem ver uma situação ou um assunto que cria medo, mas não pega assim a pior coisa, né? Não entra em uma coisa traumática, né? Uma coisa que gera uma sensação, mas que não é assim tão forte, né? Não vai além dos seus limites. É uma coisa que é triste, né? Mas não assim a maior catástrofe, mas algo que dá para sentir, e a próxima vez nós podemos trabalhar um pouco com isto. Oi, Paula. Tá bom? Pode ser?
Pode.
Ah, tem duas Paulas.
Nós duas. Não é? Tchau, Alec.
Então, bom ver vocês. Vamos dedicar o nosso mérito. Sanam de Yodam Che Zikpa Ne Tomne Tene Panam Tam Che Ne Ke Gana Chi Bala Trupa Yisipe Tzole Drovai Drovai Shom. Bom, obrigado, bom ver vocês. A gente vai fazer o seguinte, eu vou simplesmente reusar esse mesmo link. Eu acho que isso não é problemático, né? Isso esclarece um pouco mais a situação, onde achar o link, né? O Guilherme sempre me ajuda um pouco a organizar essas coisas. Bom, pensa nas suas perguntas, né? Comprova para você se foi certo o que eu falei, que isso tem algo a ver com a sua experiência. E qualquer dúvida, pode mandar, e eu espero que a gente pode esclarecer isso junto, tá bom? Tá bom, então uma boa noite para vocês. Sábado às 3 tem meditação, amanhã às 9 horas em inglês sobre o Tonglen. Se vocês querem.
Obrigada.
Tchau, tchau. Boa noite.
Obrigado.